Jornal do Ativo, sua rádio, seu portal.
Bom dia, ouvintes da Web Rádio Áudio Ativo. Eu sou a repórter Ana Luísa Oliveira e hoje estamos aqui para falar um pouco sobre algumas coisas que estão rolando no âmbito político, mas que afeta diretamente no âmbito social do nosso país. Ontem aconteceram manifestações por todo o Brasil em resposta ao bloqueio de recursos para a educação anunciado pelo MEC e em resposta também à reforma da Previdência. Houve uma paralisação nacional, os protestos aconteceram em todos os estados e no Distrito Federal. Então, nesse bloco, nós vamos trazer notícias e vamos deixar vocês a par de tudo, falar sobre declarações e explicações do presidente, do vice e do ministro sobre esses bloqueios. E a equipe da Áudio Ativo acompanhou a manifestação que ocorreu ontem na Candelária, aqui no Rio de Janeiro, e a repórter Jennifer Cavalcante vai falar um pouco mais sobre isso. Bom dia, Jennifer.
Bom dia, ouvintes. Bom dia, Ana. Então, todos os 26 estados e o Distrito Federal registraram, no dia de ontem, quarta-feira, manifestações pacíficas contra o corte de gastos na educação básica e superior, anunciado pelo Ministério da Educação em abril. Houveram atos em mais de 200 cidades do país. Universidades e escolas fizeram paralisações após convocação de entidades ligadas a sindicatos dos trabalhadores da educação, movimentos sociais e estudantis, além de partidos políticos. No Twitter, a hashtag Tsunami da Educação esteve entre os assuntos mais comentados da rede social. Essa foi a primeira grande onda de manifestações durante o governo de Jair Bolsonaro, 4 meses após sua posse. Além do corte, manifestantes também protestaram contra a reforma da Previdência. Em algumas capitais, como São Paulo e Belo Horizonte, os protestos começaram logo pela manhã. Mas em grande parte do país, as manifestações se iniciaram, de fato, à tarde. Em Brasília, o início do ato teve discursos de políticos e sindicalistas contra o governo de Jair Bolsonaro. Os protestos ocorreram na esplanada dos ministérios, com concentração em frente à Biblioteca Nacional. Às 3 da tarde de ontem, o ministro da Educação, Abraham Weintraub, prestou esclarecimentos sobre a medida no plenário da Câmara dos Deputados. Aqui no Rio de Janeiro, já pela manhã, manifestantes se concentravam na Praça 15, no centro da cidade, onde cerca de 150 pessoas, alunos e estudantes da UFRJ, Unirio e outras universidades federais, montaram tendas e com cartazes, pôsteres acadêmicos e materiais de pesquisa, apresentaram o trabalho desenvolvido pelas universidades para a população. Segundo eles, a ideia é que, com tal apresentação, a sociedade possa se sensibilizar e participar da luta contra o corte de gastos. No início da tarde, os manifestantes se reuniram na Candelária e, por volta das 5h30, iniciaram uma caminhada pacífica pela Avenida Presidente Vargas, sentido norte. Pouco antes das 7h, chegaram à Central do Brasil, onde professores e estudantes distribuíram livros a quem passava, marcando o encerramento do ato. Segundo a organização, a estimativa é que mais de 150 mil pessoas participaram do protesto. A PM não divulgou a estimativa de público. A equipe da Áudio Ativo estava presente na manifestação e o repórter José Augusto entrevistou alguns dos manifestantes.
A nossa equipe chegou aqui no centro da manifestação, que é a Igreja da Candelária, onde estudantes e professores de universidades federais e estaduais podem se encontrar com estudantes secundaristas de institutos federais, gritando palavras de ordem contra os cortes na educação. Estamos aqui com estudantes que estão se manifestando, que estão aqui nessa manifestação na Igreja da Candelária. Vamos saber a opinião deles em relação a esse corte de gastos. Fala seu nome, o que você estuda e qual a sua opinião em relação a esse corte de gastos.
Meu nome é Juliane Gonçalves, eu estudo comunicação social e eu fiquei devastada quando eu soube dos cortes. Eu achei que essa história de balbúrdia foi uma grande desculpa, porque a verdade é que eles querem acabar mesmo com a educação e eles não sabem o tiro no próprio pé que eles estão dando. E aí a gente está aqui hoje para poder marcar nossa presença, para poder gritar, falar que a gente está presente sim, que a gente se revolta sim, para fazer a democracia acontecer, principalmente por parte do movimento estudantil.
Lembrando que o ministro da Educação disse que as universidades federais causam muita balbúrdia e que reverteria esses gastos da universidade para a educação infantil. Muito obrigado, Juliane. E é isso aí, galera. Estamos aqui com professores que estão na manifestação e queria saber o seu nome, o que você faz e por que você está aqui nessa manifestação.
Eu sou o professor Gilbert, de Educação Física da Rede Municipal de Itaboraí, e a gente está aqui na luta pelos nossos direitos contra a reforma da Previdência, contra a contenção de gastos da educação e engrossando esse movimento aí. Não abrimos mão de nenhum direito. Educação não é gasto, é investimento.
É isso aí, galera. Estamos aqui também outro professor que está aqui, que veio também de longe, e ele vai dar a sua opinião em relação a essa manifestação e ao corte de gastos.
Eu sou o Cristiano, professor de matemática da Rede Municipal de Itaboraí. Eu acho que esse contingenciamento não é investimento na educação, não pode cortar um centavo. O Brasil depende disso. E estamos aí também contra a reforma da Previdência também.
É isso aí. É isso aí, galera. Opinião de professores da Rede Municipal de Itaboraí. O pessoal veio de longe aqui para se manifestar. E é isso, galera.
Após o fim do ato, um ônibus foi incendiado na Avenida Presidente Vargas. Felizmente, ninguém se feriu. Na região metropolitana do Rio, também houveram atos em Duque de Caxias, Niterói e Nova Iguaçu. Na região serrana, as manifestações ocorreram em Petrópolis, Teresópolis e em Nova Friburgo. Também foram registrados protestos em Maricá, Cabo Frio, Valença, Volta Redonda e em Angra dos Reis. É com você, Ana.
É isso aí, gente. Obrigada, Jennifer. Agora nós vamos ouvir um pouco sobre o histórico dos cortes com o Pedro. Fala, Pedro, bom dia.
É isso mesmo. O primeiro anúncio de cortes no orçamento de universidades federais aconteceu ainda no final do mês passado. No dia 30 de abril, o ministro da Educação, Abraham Weintraub, informou que a Universidade Federal Fluminense, a Universidade Federal da Bahia e a Universidade de Brasília sofreriam um bloqueio de cerca de 30% de seus orçamentos. Sem mencionar critérios, o ministro havia dito ao Estadão que as universidades que estivessem fazendo o que chamou de balbúrdia teriam suas verbas reduzidas. Segundo o ministro, elas estariam com sobra de dinheiro para fazer bagunça e evento ridículo, e deveriam melhorar o desempenho acadêmico. As três universidades citadas, no entanto, melhoraram em 2018 suas posições no principal ranking universitário internacional, o Times Higher Education. Elas também estão entre as 20 instituições do país com maior produção científica, segundo um relatório produzido para a CAPES. Depois de muitas críticas e ainda no mesmo dia, o Ministério divulgou nota afirmando que o bloqueio valeria para todos os institutos e universidades federais. No dia seguinte, 1º de maio, Abraham Weintraub publicou um vídeo no Twitter dizendo que os recursos seriam redirecionados para a pré-escola e para a educação básica.
No programa de governo que elegeu o presidente Jair Bolsonaro, estava muito claro, estava explícito que a nossa prioridade era a educação básica, a pré-escola. Um aluno numa graduação custa R$30 mil por ano. Um aluno numa creche custa R$3 mil por ano. Para cada aluno de graduação que eu coloco na faculdade, eu poderia trazer 10 crianças para uma creche. Crianças que geralmente são mais humildes, mais pobres, mais carentes e que hoje não tem creche para elas.
Apesar da declaração do ministro, também houve cortes na educação básica, que vai da educação infantil ao ensino médio. Pelo menos 914 milhões de reais em políticas específicas dessa área foram contingenciados. Já os institutos federais, que oferecem ensino médio técnico, tiveram 860 milhões de reais congelados, cerca de 33%. O Colégio Pedro II, que atende alunos do infantil ao ensino médio, também perdeu cerca de 36% do seu orçamento de custeio. No dia 7 de maio, terça-feira da semana passada, Weintraub esteve na Comissão de Educação da Câmara e disse que não havia corte, mas sim contingenciamento, e que a liberação dos recursos dependia da recuperação das contas públicas.
Não há corte. Foi um contingenciamento que foi. Não é imposto. A gente precisa cumprir a lei de responsabilidade fiscal. É básico, que senão estoura o país. Até descumpre a lei, tem que cumprir. A economia impôs esse contingenciamento diante da arrecadação mais fraca e nós obedecemos. Eu tenho que obedecer às leis. Se a gente conseguir passar a previdência e voltar à arrecadação, volta o orçamento.
Agora a repórter Ana Clara Cerqueira vai falar um pouco sobre as declarações do presidente Jair Bolsonaro sobre esses cortes.
Na manhã de quarta-feira, do dia 15, o presidente Jair Bolsonaro desembarcou na cidade de Dallas, no Texas, para participar da premiação que ocorrerá nesta quinta-feira, dia 16, onde será homenageado como personalidade do ano pela Câmara de Comércio Brasil-Estados Unidos. Em entrevista à imprensa, o presidente declarou que gostaria que não houvesse contingências, mas que são necessárias, já que pegou um Brasil economicamente destruído. além de criticar a educação no país. Ao ser questionado sobre os protestos contra os cortes da educação básica e superior, Jair Bolsonaro disse ser natural, mas terminou dizendo que os manifestantes eram idiotas úteis.
É natural, é natural. Agora, a maioria ali é militante. Militante, não tem nada na cabeça. Perguntar 7x8 para ele, não sabe. Perguntar a fórmula da água, não sabe. Não sabe nada. São os idiotas úteis, os imbecis, que estão sendo usados como massa de manobra de uma minoria espertalhona que compõe o núcleo de muitas universidades federais do Brasil.
A declaração ganhou rápida repercussão, fazendo com que manifestantes e outros políticos reagissem. Nas redes sociais, estudantes mostraram-se ofendidos pela fala do presidente. Já na Câmara, o deputado Alessandro Molon, do PSB, afirmou que isso não é a postura de um presidente da República e disse ser um desrespeito intolerável a estudantes, professores e pesquisadores que, de forma democrática, pacífica e legítima, decidem se manifestar a favor da educação brasileira. Em contrapartida, a deputada Joyce Hausmann, do PSL, afirmou que o presidente nunca compactua com o que ela chamou de, abre aspas, manifestação ideológica, lógica, barulhenta e com muito pouco produtividade. Fecha aspas. A deputada disse ainda que não há como dialogar com quem está na rua gritando, esperneando e xingando o governo. E declarou, abre aspas, isso não é diálogo, isso é baderna. Quem está botando lenha na fogueira é quem está indo para a rua fazer baderna. Fecha aspas. Além disso, o vice-presidente e atual presidente em exercício, General Milton Mourão, disse ontem que o governo tem falhado na comunicação e precisa explicar melhor o contingenciamento na área da educação. Ao comentar as manifestações que ocorriam ontem, disse que é algo normal e que faz parte do sistema democrático.
Agora nós vamos ouvir a nossa repórter Beatriz Santos, que vai falar um pouco sobre o Weintraub ontem na Câmara.
Bom dia, equipe do Audioativo. Bom dia, ouvinte. Ontem, dia 16 de maio, o ministro da Educação, Abraham Weintraub, foi convocado a ir ao plenário da Câmara dos Deputados pelos parlamentares para falar sobre o congelamento de verbas. Explicando um pouco sobre como funcionava, os parlamentares, tanto os de oposição como os de centro, se alternavam na tribuna da Câmara para fazer perguntas ao ministro. Segundo uma reportagem da edição 18 do canal Globo News, alguns parlamentares disseram que o Ministério da Educação não seria lugar para guerras ideológicas, cobrando mais investimento. Weintraub, por sua vez, defendeu que o bloqueio não é uma vontade do governo, e sim uma determinação gerada pela Lei de Responsabilidade Fiscal, em decorrência da frustração de receita. O ministro afirmou que, caso haja aprovação da Previdência e melhoria no cenário econômico, o congelamento pode ser revisto. A respeito dos manifestantes, o ministro disse que eles seriam maiores de idade e, por isso, responsáveis legais por suas ações. Foram muitos questionamentos feitos e muitos temas abordados. Weintraub falou sobre o pagamento de contas, citou a Venezuela e descartou a possibilidade de fazer estudantes pagarem faculdades públicas. Vamos ouvir um trecho dessa sessão parlamentar.
Eu acho que o mecanismo das universidades federais, o acesso ao aluno que não paga, não é gratuito, quem paga é o pagador de imposto. O aluno não tem que pagar a graduação. Eu sou contra que o aluno pague a graduação, porque eu sei que a maioria é pobre e não consegue entrar. Então, eu não quero mexer nisso, não está nas nossas propostas mexer nisso, porque a gente quer arejar a universidade poder ter um patrono, como lá fora. Por que uma grande organização como a Rede Globo não pode ser patrono da Universidade Federal do Rio de Janeiro ou da Universidade Federal Fluminense? Por que não? Eles gostam tanto da educação, pô, põe um dinheiro aí.
A sabatina durou cerca de 6 horas, tendo momentos de maior tensão e momentos de mais a menos. Alguns noticiários disseram até mesmo que a convocação da sessão foi um castigo. Segundo algumas fontes, seria uma consequência decorrente de declarações polêmicas anteriores, mas não foram citadas quais seriam essas declarações.
Quanto à dimensão dos cortes, a verba destinada ao ensino superior é praticamente toda controlada pelo Ministério da Educação. No orçamento aprovado para esse ano, estavam previstos R$ 35,5 bilhões de reais para essa área. Esse dinheiro inclui dois tipos de despesas, as obrigatórias e as discricionárias. As despesas obrigatórias abrangem os salários dos servidores e as aposentadorias. Elas representam cerca de 85% das verbas e, por lei, não podem ser cortadas pelo governo. Já as despesas discricionárias ou não obrigatórias podem ser divididas em dois tipos, custeio e investimento. Os gastos com custeio são aqueles utilizados para manter o funcionamento das universidades, como conta de água, luz, serviços de limpeza, bolsas acadêmicas e insumos. Os gastos de investimento são os ligados às obras e à compra de equipamentos. O corte feito pelo governo de Jair Bolsonaro é justamente nessas despesas não obrigatórias, que representam quase 14% do orçamento total. Dos 6,9 bilhões de reais previstos, 1 bilhão e 700 milhões foram contingenciados, o que corresponde a cerca de 25% dos gastos não obrigatórios e a 3,4% de todo o dinheiro destinado às universidades. Esses números geraram certa confusão. O ministro da Educação chegou a gravar vídeos usando chocolates e um quadro branco para explicar que o contingenciamento seria de cerca de 3,5%.
Três chocolatinhos e meio. A gente não está falando para a pessoa que a gente vai cortar, não está cortado. Deixa para comer depois de setembro. É só isso que a gente está pedindo. Isso é segurar um pouco.
Na UFRJ, o corte foi ainda maior. 41% das verbas de custeio e investimento foram bloqueadas, ou seja, 114 milhões foram contingenciados. O atual reitor da UFRJ, Roberto Lerrer, disse que os cortes afetam fortemente o funcionamento da universidade.
Esses bloqueios que foram efetivados se somam a reduções e mesmo cortes orçamentários muito acentuados desde 2014. O orçamento de 2019 já é um orçamento 35% menor do que o orçamento de 2014. Isso significa, portanto, que o bloqueio se dá sobre um orçamento que já não cobre as despesas de manutenção básica da universidade. Obviamente, a universidade não terá condições de funcionar, inclusive a curto prazo.
Em nota, a reitoria afirmou que a não reversão da medida traz graves consequências para a UFRJ, comprometendo a rotina de atividades acadêmicas antes do segundo semestre. Há 5 anos, a universidade vem sofrendo cortes e contingenciamentos sem reposição. Em valores corrigidos pela inflação, a diferença entre o orçamento de 2014 e o desse ano já passa de 200 milhões de reais. A UFRJ é a maior universidade federal do país, com cerca de 67 mil estudantes, 4 mil docentes e 9 mil servidores técnico-administrativos.
Então, os cortes eles possuem dois lados. Como nós já dissemos aqui, o governo diz que não há cortes, mas sim contingenciamentos. Para entender melhor essa diferença, é importante diferenciar orçamento previsto do orçamento realizado ou empenhado. O previsto é aquele que foi aprovado no ano passado, no orçamento de 2019, levando em conta a projeção da economia para este ano. O realizado é o dinheiro que realmente é usado ao longo do ano. Quando a previsão da economia piora, o governo escolhe áreas para fazer esses contingenciamentos e tentar equilibrar as contas públicas. É o que manda a Lei de Responsabilidade Fiscal. Até porque o governo do Jair Bolsonaro já herdou uma dívida de governos anteriores e a economia não cresceu. Então, na área econômica, o governo está seguindo a cartilha correta com esses cortes. Se a economia melhorar, o contingenciamento pode ser revertido. E é por isso que alguns membros do governo escolhem chamar os cortes de contingenciamento. O problema é que, historicamente, os valores bloqueados dificilmente são devolvidos. E aí a projeção da economia para esse ano já não é uma das melhores. E o outro lado são as declarações polêmicas que o próprio Bolsonaro e o ministro da Educação deram. Aquela que ele falou que cortaria o orçamento apenas das universidades que causavam balbúrdia, como o Pedro já falou aqui, e a partir daí que tudo começou. Então, mesmo que ele esteja fazendo algo que é considerado correto na economia, ele acaba se tornando polêmico porque ele desrespeita aqueles que se colocam como oposição ao governo, ou seja, ele desrespeita o direito a protestar, o direito à democracia. E a Procuradoria Federal dos Direitos Humanos e do Cidadão, o órgão que integra o Ministério Público Federal, disse ser inconstitucional o bloqueio das verbas das instituições federais de ensino, porque fere o princípio da separação de poderes e da autonomia universitária. Então, essas foram as informações que nós conseguimos recolher. Quero agradecer aos repórteres que estão aqui com a gente. E qualquer novas informações, a gente vai estar aqui atualizando vocês. E é isso. Continue agora com a nossa programação normal.
Áudio Ativo, reportagem. Portal Áudio Ativo, propagação sem barreiras.